Programa a seguir tem classificação indicativa de 18 anos.
Agora, na Rádio UFSCar. Às margens da cidade. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Salve, salve, boa noite. Começando agora mais um As Margens da Cidade aqui na Rádio UFSCar. Eu sou Carolina Hume, eu tô aqui com um convidado muito especial hoje, o Caê. Oi, Caê.
Oi, boa noite, ouvintes da Rádio UFSCar.
Bom, gente, eu trouxe o Caê aqui hoje que a gente vai fazer uma sequência aqui de programas sobre rap, porém pensando nas temáticas que o rap apresenta na atualidade. Então vão ser 4 programas e hoje a gente escolheu começar o debate sobre masculinidade. E por isso eu convidei o Caê para vir falar um pouco sobre isso. A nossa playlist está recheada com alguns artistas internacionais, artistas nacionais, que estão trazendo essa temática para o rap hoje. E, bom, Caê, fala um pouco sobre a sua experiência aí no hip hop.
Legal. Valeu, Carolina, pelo convite. Eu me apresento no rap, no movimento de rap de São Carlos, como Strumier. Esse nome é uma brincadeira com meu sobrenome e eu frequento já há alguns anos, já venho participando acho que há uns 2 anos do movimento, especificamente do movimento de batalha, o movimento de slam, que tem crescido bastante desde então na cidade. A gente tinha uma batalha principal, né, nos primórdios, assim, não sei desde qual data, mas que foi por muito tempo a batalha mais importante da cidade, que é a Batalha do Mercadão. E depois de um tempo ela parou, voltou, e aí um pessoal que estava começando novo, né, decidiu montar uma outra batalha que começou aqui nas dependências da universidade e depois ela foi para fora. E com mais gente visitando isso, conhecendo, um resultado muito positivo foi a proliferação desse movimento, né, e hoje a gente tem... Além dessa batalha que começou aqui no UFSCar, que foi para a Praça Brasil, também temos uma batalha que acontece no Parque do Bicão, em domingos alternados. A batalha da a Ocupação Cultural do Araci, onde rola a Batalha do Araci, e também, né, o Sarau. E outras que estão começando aí e tem tudo para expandir.
Massa. Bom, gente, começando aqui, né, a pensar sobre esse tema da masculinidade... acho massa trazer o pessoal que participa das batalhas, né? Porque é uma temática que aparece bastante, né, nas rimas, na batalha, né? E tem essa questão de como vai ser a postura dos organizadores, né? Para lidar com alguns comentários ou algumas rimas que as pessoas fazem que podem ser machistas, podem ser homofóbicas e racistas, né? Enfim... E aí acho legal de pensar como vocês hoje organizam a batalha, né? E considerando essas questões de respeito, né? E de um espaço seguro, né? Que as pessoas se sintam confortáveis.
É complexo falar disso porque a gente sabe que as pessoas se apresentam de uma maneira na batalha. Não necessariamente essa é a postura diária dessa pessoa,
sim,
né? Então pode ser que muitos dos MC, algum MC vá e tome esse cuidado. E a gente, como organização, antes das batalhas, em reuniões, quando está em contato com os MCs que participa, a gente pontua... Né, com veemência, assim, essa situação de cuidado com as rimas, né? Não reforçar nenhum tipo de opressão, seja ele machismo, homofobia, gordofobia também aparece, questões, né, de aparência, não falar de terceiros, de quem não tá na batalha. E é um meio que a gente tá se intrometendo, digamos assim, predisposto a discutir e a provocar reflexão sobre isso. Claro que existem situações que muitas vezes a gente não está preparado para lidar, mas eu quero dar um exemplo de uma situação que rolou com a gente que não apareceu numa batalha, mas aconteceu de um colega nosso, né, um participante de batalhas, se expressar num grupo que a gente tem no WhatsApp publicando a página que ele tem no Facebook. E aí a gente foi dar uma olhada nessa página e ali continha algum conteúdo assim publicado, alguns memes, né, que são piadas, que o pessoal geralmente fala, ah, não precisa dar muito valor pra piada, né, só uma piada e tal.
Uhum.
Mas isso aí reflete muito na nossa cultura, né, a gente também tem que pensar, para além de uma outra masculinidade, outro tipo de relação, tanto no rap como, né, em casa, no humor, em todos os âmbitos, né, em todas as esferas. Mas aí, assim, a gente tava falando, né, que a gente toma esse cuidado e quando rola na batalha a gente dá um salve, pede desculpa pra plateia, dá um toque no MC e tal, sempre no viés da reeducação, né, não no viés punitivista, mas, né, voltando para aquela perspectiva de que nem sempre o que sai na batalha é o que realmente a pessoa pensa, né, ela pode se preparar. A gente tem muita brisa das decoradas na, uhum, batalha, né? A pessoa pode se preparar pra não, sim, parecer machista, mas na real ela pode estar, né, assim, sem saber, às vezes, reforçando e tendo alguma atitude machista. E aí rolou desse mano, pedi lá no grupo da ocupação pra curtir a página, e a gente foi ver que tinha um conteúdo um pouco problemático nesse sentido, de reforçar as opressões e tal, e a gente deu um toque, conversou, escrevemos um texto, publicamos lá, e a pessoa, a partir disso, pensou, né, repensou, disse que, né, ia tomar mais cuidado, e aí isso voltou a acontecer, né, a gente meio que monitorou ali a página e viu que era reincidente.
Sim.
E teve uma noite que essa pessoa apareceu numa batalha, e aí a gente meio que ficou, né, assim, alerta, né, as minas não curtiram, as minas da organização da batalha não curtiram a presença, e aí falaram, ó, oh, nós vamos ter que trocar uma ideia com esse mano e tal, e aí falamos, e elas, né, principalmente, que tomaram a frente, falaram, ó, oh, a gente teve aquela conversa, mandou aquele texto, as publicações não pararam, aquele conteúdo ainda está presente, então a gente não sente a vontade que você batalha aqui hoje. E aí a pessoa entendeu, a princípio se comprometeu a tirar essa publicação,
uhum,
e aí desde então a gente tem monitorado, assim, diminuiu, mas a publicação também não sumiu, até onde eu sei, e a gente vem tendo que lidar com isso, então a gente nunca quer punir a pessoa, né, que comete, porque mesmo a organização, ela não tá imune, então, assim, a gente, enquanto organizador, também tá vulnerável a reforçar, sim, algum tipo de preconceito, mas a gente se dispõe a dar um passo no sentido da organização, do estudo, para evitar e para cada vez mais pessoas se sintam acolhidas, porque quando a gente fala do rap, a gente fala de uma cultura das pessoas que são marginalizadas. Então, a batalha tem que ser um momento de acolhimento. O sarau,
sim,
e o slam tem que ser um espaço de acolhimento a essas pessoas.
Massa. É, eu acho legal pensar como isso está acontecendo nos eventos da rua, né? É, aqui em São Carlos, em São Paulo, enfim, em vários lugares, né, vão aparecendo esses eventos que são organizados por pessoas que estão pensando, né, nesse cuidado com essas questões, e de pensar também que no próprio rap, vários MCs estão produzindo letras que pensam sobre isso também, né? Aí, inclusive, a gente está ouvindo no BG agora a música Ai, do Kendrick Lamar. A gente vai ouvir ele aqui, e é um MC que também trouxe um pouco essa temática da masculinidade, de ser um homem negro dentro do rap, né? Que existe um pouco esse estereótipo de ser um gênero musical que é ligado à violência, que é ligado ao crime, que é ligado às gangues, né, nos Estados Unidos. E o Kendrick Lamar, ele fala um pouco sobre isso, de como esse estereótipo pesa em cima do homem negro, né? Do psicológico do homem negro. E como essa violência acontece entre homens negros, né? Entre gangues, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Então, vamos de música. Vamos ouvir o Kendrick Lamar, então, falando um pouco sobre isso com The Blacker The Berry.
Sometimes I crit in 2015. Once I finish this, witnesses will convey just what I mean. Been feeling this way since I was 16. Came to my senses. You never liked this anyway. Fuck your friendship, I meant it. I'm African American. I'm African, I'm black as the moon. Heritage of a small village, part of my residence. Came from the bottom of mankind. My hair is nappy, my dick is big, my nose is round and wide. You hate me, don't you? You hate my people, your plan is to terminate my culture. You're fucking evil, I want you to recognize that I'm a proud monkey. You vandalize my perception, but can't take down from it. And this is more than confession, I mean I might press the button just so you know my discretion. I'm guarding my feelings, I know that you feel it. You sabotage my community, making a killing. You made me a killer, emancipation of a real nigga.
I saw them treat me like a slave, can be black. Hold me feel my leap of pain, can be black. I'm an asset, them put me in a chain, can be black. I'm a chain now, me gold chain full of rocks. And you know, see the whip, left side from the back. But now we have a big whip back from the black. Oh, them are so redoomed from the start, can be black. But remember this, every race start from the black. Just remember that.
I'm the biggest hypocrite in 2015. Once I finish this, witnesses will convey just what I mean. I mean, it's evident that I'm irrelevant to society. That's what you're telling me. Penitentiary would only hire me. Curse me till I'm dead. Church me with your fake prophesizing that I'ma be just another slave in my head. Institutionalized manipulation and lies. Reciprocation of freedom only live in your eyes. You hate me, don't you? I know you hate me just as much as you hate yourself. Jealous of my wisdom and cards I dealt. Watching me as I pull up, fill up my tank, then peel out. Muscle cars like pull-ups, show you what these big wheels about. Black is successful, this black man meant to be special. Cat scans on my radar, bitch, how can I help you? How can I tell you I'm making a killing? You made me a killer, emancipation of a real nigga. If you listen, then sure you will agree. This plot is bigger than me. It's generational hatred. It's cynicism. It's grimy little justification. I'm African American. I'm African. I'm black as the heart of a fucking Aryan. I'm black as the name of Tyrone and Darius. Excuse my French, but fuck you. No, fuck y'all. That's as blunt as it gets. I know you hate me, don't you? You hate my people. I can tell because there's threats when I see you. I can tell because your waist is evil. No, I can tell because you in love with the desert eagle. Thinking maliciously, he get a chain, then you gon' bleed him. It's funny how Zulu and Xhosa might go to war. Two tribal armies that wanna build and destroy. Remind me of these Compton Crip gangs that live next door. Beefing with Pyrus, only death settled the score. So no matter how much I say I like to preach with the Panthers, or tell Georgia State Marcus Garvey got all the answers, or try to celebrate February like it's my B-Day, or eat watermelon chicken and Kool-Aid on weekdays, or jump high enough to get Michael Jordan endorsements, or watch BET cause urban support is important. So why did I weep when Trayvon Martin was in the street, when gangbanging make me kill a nigga blacker than me? Hypocrite.
Right now, we got some new music only here on Golf Radio. God, love this shit.
Voltando agora com as margens da cidade aqui na Rádio Fiscar 95,3. A gente acabou de ouvir The Blacker the Berry, do Kendrick Lamar. É, a gente trouxe o Kendrick para pensar um pouco como nos Estados Unidos o rap vem pensando o estereótipo do homem negro, né, dentro da produção do hip hop, pensando crime, pensando violência. E aí, agora nesse bloco, a gente tá ouvindo no BG o Tyler, The Creator, a Ain't Got Time. E a gente vai falar um pouco sobre, pensando, né, o papel do homem negro dentro do rap. A gente vai trazer, pensei em trazer o Childish Gambino, que é o Donald Glover da série Atlanta. Inclusive, quem não assistiu, assista esse seriado, tem na Netflix.
Muito bom.
E também para pensar, tanto o seriado quanto a produção do Donald Glover, para pensar essa relação do jovem negro com esse estereótipo do rap de violência e de crime, né? E também pensei em citar para vocês, né, o Jaden Smith, que é o filho do Will Smith, que também é um artista, né, ele também é ator, é MC, que traz um pouco essa questão pensando na própria estética também de ser um artista do rap, né, ele foge um pouco dessa estética da correntona, do tênis da Nike, assim, né, ele usa cabelo colorido, já usa vestido, usa saia. E aí, como ele também mexe um pouco com essas questões de sexualidade dentro do rap, né? Que a gente vai pensar em outro programa sobre o rap LGBT, mas que os homens héteros dentro do rap também não falam muito sobre isso, né? E aí, de pensar como que esses MCs estão mexendo com essas noções de masculinidade e também de ser um jovem negro, né? Bom, vamos de música, então. Vamos ouvir This Is America, do Childish Gambino.
Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Look how I'm living up. Police be tripping up. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is Gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold, like, yeah.
Yeah,
I'm so dull, like, yeah. Woo. We gon' blow, like, yeah. Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. Look how I'm geeking up. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty.
Yeah,
I'm on get it. Watch me move. This is Sally. That's a tool.
Yeah.
On my Kodak. Black. Know that.
Yeah.
Ooh, get it. Yeah.
Yeah.
Work it. Yeah. 100 bands. Contraband. I got the plug on a hawker.
Whoa.
They gonna find you like Baka.
Blow.
Ay, ay, ay. Eu vou roubar o patrimônio.
Voltando agora com as margens da cidade, aqui na Rádio Fiscar, a gente acabou de ouvir This Is America, do Childish Gambino. Agora, para esse terceiro bloco, a gente vai trazer essa discussão para o Brasil, pensando nas produções do rap em solo nacional. E aí, para começar o debate, eu queria falar sobre o Mano Brown, sobre o Criolo, nesse exercício de desconstrução, né, desse machismo, comportamento machista, né, de rever algumas letras, né, rever as músicas. A gente estava conversando antes de gravar sobre isso, né? E também queria ressaltar sobre o Boogie Naipe, né, que o Mano Brown traz muita temática do amor, né, e fala muito sobre amor, sobre sofrer por amor e sobre estar vulnerável, né, que acho que também não aparece muito na temática do rap. Quando você pensa num homem negro cantando rap, você não vai pensar que ele tá falando sobre vulnerabilidade num relacionamento, né, ou sobre rever as suas atitudes machistas. E é um exercício que está acontecendo, inclusive com artistas novos, né? E quer falar um pouco, Caê, sobre como compor no rap, pensando nessas questões?
Eu quero. Falar sobre masculinidade no rap é falar muito sobre a masculinidade negra, né? E do pouco que eu entendo do assunto e pude procurar, muitas pessoas que tratam e estudam esse assunto comentam como o homem negro, ele ao mesmo tempo faz parte de uma classe dominante, né, que é a masculina, né, ou seja, um gênero que ainda permanece predominante, e ao mesmo tempo ele é um ser negro. Então, antes dele ser um homem, ele é um ser negro, e então ele vive ao mesmo tempo situações de predominância E ao mesmo tempo situações de opressão, né?
Uhum.
E viver enquanto um ser negro é estar em contato o tempo inteiro com essa diminuição, né? Com essa opressão. E talvez até por isso a juventude periférica trata hoje nas suas letras assuntos de uma maneira pouco positiva, assim, pouco produtiva, diria, né? Porque quando você é vítima de uma opressão, não interessa de onde ela vem. Você acaba criando uma casca, uma máscara que te impede de se sensibilizar, talvez, né? E isso é um paradoxo, porque quando a gente está mais sensível, né, a gente pode se reconhecer no outro e ter no outro um ponto de apoio. Então, acho que a gente tem muito campo para avançar, mas ao mesmo tempo a gente percebe que a batalha de rap, ela é um ponto de encontro dessas pessoas marginalizadas, e ali a gente pode trocar uma ideia sobre o assunto e olhar e se refletir no outro, né?
Uhum.
O homem negro pode ouvir uma mulher e se identificar. A opressão ou o preconceito não é o mesmo, mas a gente vive num sistema que a masculinidade tóxica, ela afeta muito o homem. Né, assim, os meninos são educados desde cedo a não expressar suas emoções, a não chorar, né, a dominar situações, a controlar quem está em torno. Então, quando esse ser que é educado a vencer a todo custo se encontra em uma derrota, a pessoa entra em paranoia, surta, tem uma reação agressiva. Então, esses são todos comportamentos que a gente precisa entender, precisa debater para refletir sobre. Nós temos esses monstros sagrados do rap que vêm, né, nos dias de hoje admitir que sim, num determinado momento reforçaram um estereótipo, reforçaram um preconceito, um patriarcado que afeta a todos, né, sem distinção.
Sim.
O Criolo mudou uma letra, né, o Mano Brown deu entrevistas comentando isso, e acho que o caminho tem que ser esse mesmo. Cada vez mais a gente tem que se preparar para esse tipo de situação não passar batido, né, para esse tipo de situação ser contestada e ser tomada a limpo.
Sim, é muito legal que você falou sobre esse lance da masculinidade tóxica, né? O Baco Exu do Blues é um cara que fala muito sobre isso, e acho que ele toca nesse assunto quando ele fala de vulnerabilidade, quando ele fala de saúde mental. E em várias letras dele, ele já falou sobre depressão e fala sobre esse estereótipo de ser um jovem negro e de ser um homem negro e de ser um homem, né? Como tudo isso vai recaindo em cima dessa pessoa, né? E como que fica a sua saúde mental quando você começa a entender esses problemas, né? Você começa a rever suas atitudes, né? Dá uma mexida com o psicológico. E acho que ele fala bastante sobre isso também. Então, vamos de música. A gente tá ouvindo no BG Ladrão, do Djonga, que também é um outro MC que fala sobre isso, né?
O rap é a porta pra expressão, né? Eu acho que a solução é a gente ouvir bastante, né? Falar também o que a gente sente, entender o nosso lugar de fala e não se isolar, né? Não ficar sozinho, não reprimir e falar tudo que a gente tem que falar, seja pela forma de poesia, seja numa conversa, sim, enfim.
Da hora. Bom, vamos ouvir.
Colem
então
nas batalhas.
É importante, gente, é real.
Vamos chegar.
É, vamos ouvir então Flor do Gueto, do Mano Brown.
Pugnaip.
Eu ando lírico, conselho do ano. Eles estão me cobrando. Eu tô trabalhando. Minha mulher brigando. Minha mãe te amo. Se você tem nome de Deus, por que erra tanto? Porque eu ainda canto. Seus irmãos estão chateando. Sua família você tá largando. Por que grita tanto? Deus tá dormindo. Vai acabar acordando. Por que você fala tanto de Deus? É porque eu sou humano. O público não entendeu. Por que você fala tanto de Deus? É porque eu sou humano. Compre uma arma quando tá o cano. Eu tô comprando. O Deus que habita em mim, eu tô libertando. O flash está me cegando. O órgão está me matando. Minha raiva está me matando. Sua expectativa em mim está me matando. Homem não chora, fala assim, eu tô chorando. Hoje eu guardei o cano. Hoje ele encosta no meu ouvido e fala: te amo. Porra, eu te amo. Isso é um pedido de socorro. Você está aplaudindo. Eu tô me matando, porra. Eu tô me matando, porra. Eu tô me matando. Você tá aplaudindo e eu tô me matando. Eu tô me matando.
Thank you.
quero mais te ver. Por favor, não me ligue mais. Eu amo tanto você. Sorrio ao te ver. Não me esqueça jamais. Eu não gosto de você. Sorrio ao te ver. Não quero não te ver jamais. Eu pareço com você. No espelho está você. Tá meio difícil, não sei o que fazer. Tá tudo confuso, como meus sonhos eróticos com a Beyoncé. Me desculpa, Jay-Z, queria ser você. Minha vida tá chata, quero enriquecer. Só preciso de um cigarro, eu quero um trago de você. E caso até o amanhecer. Até o amanhecer. Tenho medo de me conhecer. Tenho medo de me conhecer. Não quero me envolver. Não, não quero me envolver.
E depois enjoar de você.
E depois enjoar de você. Eu não gosto de você. Não quero mais te ver. Por favor, não me ligue mais. Eu amo tanto você. Sorrio ao te ver. Não me esqueça jamais.
Quando você veio, eu não sabia o que ia ser de nós três, mas já sabia que ia mudar tudo. Eu tive medo, mas fingi coragem, quis passar confiança. Mas que moleque passa confiança? Inocente eu, né? Pagando de foda pra ela por dentro sem fé. Fazendo conta com 400 contos, dizendo que ia dar pra sustentar. Sua mãe chorando sem entender nada. A noite é longa e amanhã faz o choro passar. Eu prometi que ia dar tudo certo, mas só que a noite durou muito tempo. Talvez seja fácil isso tudo pra quem tem herança. Tipo que se for preso, vão pagar fiança. Digo gente com casa própria, com empresa própria, com nome próprio e traje apropriado. É, coisas da vida. Um dia cê vai entender isso tudo. Pensando bem, menor, espero que você viva outro mundo. Papai virou jogador do ano. Agora várias querem entrar pro time. Nessa aí que eu me olhei no espelho e vi que eu era a foto da mentira, a imagem do crime.
Meu pequeno Ogum me ensina a batalhar. A vitória do seu lado é uma escolha. A vitória do seu lado é uma escolha. Meu pequeno Ogum me ensina a batalhar. A vitória do seu lado é uma escolha. A vitória do seu lado é uma escolha.
Sempre respeite essa que te deu a luz, mais forte do que você imagina. E pense bem o que você faz com mulher. Outro dia te vi saindo de dentro de uma vagina. Sua avó já nem quer mais saber de mim. Só liga pra me perguntar como você tá. Tem nem um ano e já roubou a cena. Igual eu nos feats, melhor não convidar. Olha o seu olho e vejo fogo, fogo. Conquistador sem saber o que é conquistar. Olhando tudo, querendo entender o mundo. Descobridor sem saber o que acontecer. Cê é bobão igual sua mãe, ri à toa. Tomara que esses filha da puta não tire o riso do seu rosto. Lá fora é foda. E logo menos cê não cabe no meu colo. Que você seja um homem.
Pronto.
Salve, salve! Voltando agora às margens da cidade, aqui na Rádio Fiscar. A gente acabou de ouvir Canção pro Meu Filho, do Djonga, Desculpa, Jay-Z, do Baco, Endomira, do Baco também, e Flor do Gueto, do Mano Brown. É, a gente trouxe também o Djonga pra playlist, pra pensar também como é ser um jovem negro que também é pai, né? Hoje no Brasil, com todos esses acontecimentos que a gente acompanhou. Quando se trata da juventude negra, das crianças, né? E essa questão da violência, de você ser uma criança negra no Brasil. Quão vulnerável você está, né? A, a violência que acontece hoje no país. E acho legal também a gente pensar esse outro lado, que também não é um lado muito explorado, falando sobre pais e filhos, né? Dentro do rap, sempre pelo viés da ausência de pais, né? A ausência do pai em casa, de sempre ser criado por mãe solteira, e dele ser um MC que fala sobre isso em entrevista e fala sobre isso na música também, desse papel da paternidade dentro da formação dele.
Imprescindível, MC imprescindível, são assuntos muito atuais. A gente vive isso também, né? Como educar nossos filhos para aceitar a derrota, mesmo a gente querendo que eles vençam, né? Assim, quais são as regras do jogo, né? A gente não pode deixar nossos filhos a colocar a vitória ou um sucesso na frente de tudo. A gente tem que estar preparado para as frustrações, às vezes para os capotes que a vida dá, né? Uhum. Para se fortalecer. E pai, mãe, eu tô esperando o filho agora também. A gente fica meio... Tem uma filhinha de 3 anos, meio que super protetor, né? O mundo tá tão complicado e a gente não quer que nossos filhos sofram. Mas, sim, ao mesmo tempo, eu passei por isso. Tava assistindo um documentário... na verdade, um canal no YouTube que eu gosto muito, chama Meteoro. Eles tratam assuntos atuais, sempre trazem vídeos semanais. E estavam falando sobre a morte da menina Agatha e de mais crianças que vêm morrendo, né, pela polícia genocida e a política genocida que está instalada hoje. E a minha filha estava brincando na sala e, uhum, de vez em quando ela olhava para a TV e eu meio que assim, poxa, será que eu tiro o programa? Será que eu deixo falando de criança morta? É um assunto muito pesado, sim, né? Como que a criança recebe isso hoje? Eu, esses dias, esbocei umas linhas assim, depois se tiver um espacinho eu quero deixar aqui um registro gravado de uma poesia que eu tenho que fala sobre isso, curtinha. Mas educar nossos filhos para não aceitar o racismo, não aceitar, né, machismo, não deixar passar nenhum tipo de opressão. Eu acho que a gente tem essa tarefa, sem deixar de falar do afeto, do amor, né? Porque quando a gente trata desse assunto da masculinidade, a gente pode entender ela em duas vertentes, assim, duas esferas, né? Quem estuda isso tem falado muito dessa questão que o Jaden, como você falou, provoca muito, que é a questão estética, uhum, né? Qual é o esperado do comportamento masculino, né? O que é esperado, qual é o modelo padrão, né? De um comportamento masculino, que hoje a gente sabe que é um comportamento branco, hétero, cis, e que reprime, né, as expressões, reprime os sentimentos, cada vez mais violento, mais agressivo, né? O conteúdo para os meninos hoje, através de programas infantis, desenhos, é cada vez mais hipermasculinizado, né? Mais viril, mais forte, mais agressivo, ao passo que o conteúdo feminino é cada vez mais delicado, mais sutil. E, na verdade, todos somos seres humanos completos e o homem tem que entender isso, né? Os meninos têm que entender e serem educados para compreender o outro como um ser humano tão completo como todos. E então a gente tem o Jaden, que é um ótimo exemplo nessa contraposição da performance masculina, mas a gente tem que pensar para além da performance. Sim. A gente tem que entender a masculinidade no campo da ética também, que traz aí no seu entorno o cuidado com o corpo humano, né? O cuidado com outro ser e mudar, trazer uma outra lógica de afeto, sem se colocar como vulnerável nas relações amorosas. Eu acho que buscar sempre um equilíbrio, né? O Mano Brown tá falando disso em Bugnaip, lançou um som com Sabotagem também, né? Uhum. Que é o Love Song, A Maior Dor de um Homem. O Criolo fala um pouco disso, eu não vou lembrar exatamente a letra do Criolo, mas a ideia que ele dá é de que malandro, quando se apaixona, vira outro, assim, entra na linha. Não sei se você vai poder me ajudar, Carol, com essa linha do Criolo, mas a gente procura aqui rapidinho também. E meu, tipo, da hora, assim, né? Eu acho que faz parte também, né? As mulheres são seres ativos e fazem parte dessa nova masculinidade que a gente precisa pro mundo. Mas o homem precisa assumir o seu papel e entender a sua responsabilidade no processo também. Uhum. Não dá mais pra se fazer de isento ou fingir que não tá vendo. Porque a gente, infelizmente, ainda tem muito homem que só escuta homem.
Sim.
Então, as feministas fazem um trabalho lindo, né? Assim, muitas mulheres se empoderando, Marcha das Margaridas, as Mães de Maio. Nós temos muitos exemplos de mulheres, de ser humanos foda, né? Assim, que já se cansaram da opressão e estão falando a real como é que tem que seguir, né?
Sim.
Mas, infelizmente, a gente tem ainda esse tipo de homem que não escuta, que coloca como vitimismo e só vai escutar um outro homem. Então, homens, assumam de vez a luta pela igualdade, sejam companheiros, batalhem e lutem como as mulheres.
Massa. É da hora de pensar também que essas mulheres estão organizando, né? Movimentos grandes, né? Que estão debatendo com autoridades, né? Tentando derrubar esse comportamento. A gente vai ter um programa sobre as minas para falar um pouco sobre a produção no rap, sobre a organização, né, desses movimentos, seja um movimento social, um movimento cultural, como é hoje você organizar, né, ser uma mulher e organizar esses movimentos no Brasil. E aí, para finalizar nosso programa sobre masculinidade, a gente está ouvindo no BG, Meu Grande Amor, da dupla Io 1. São dois meninos lá do Rio, são uma gracinha os dois. Ótimo, procurem no YouTube. Maravilhoso, é uma mistura de rap com soul, R&B, assim, uma graça. E que também brincam com esse lance da estética.
Uhum.
E acho que é isso também, a gente tá chegando num momento que vão aparecendo vários MCs que vão trazendo esses elementos estéticos que não estão ligados ao estereótipo do rapper, né? O Rincon também um pouco foge, né, desse estereótipo do rapper... Igual era o Mano Brown nos anos 90, assim, de regata e correntona, né? Ele foge um pouco disso, usa muito da moda para poder trazer essas questões. E a gente vai ouvir, para finalizar, o Neil e o Young Buddha, que também são dois meninos que brincam um pouco com esses estereótipos de ser homem negro, né? Tanto de masculinidade quanto de negritude, que eles abordam muito o universo nerd. Então, eles falam muito sobre jogos da internet, enfim. E acho que foge um pouco também da temática do rap de violência, sabe?
Aham, sim. Sound Food Gang.
Exatamente. E é uma outra pegada, assim, que a gente não escuta tanto, acho, falar, né? Mas que eles também trazem uma outra perspectiva, né? Que é também, acho, do Donald Glover, de assim... Um jovem, um menino negro, adolescente, também pode ser nerd, entendeu? Ele
Total.
Também pode gostar dessa...
Por favor.
Dessas coisas, Inclusive, eles são um sucesso na internet,
lógico,
né? Os dois.
Muito
e
bom.
Aí, eles fizeram o Negro Drama Parte 2, que a gente vai ouvir depois.
Uou.
Que também acho muito legal de pensar... As diferenças, né, do Negro Drama Parte 1, né, do Racionais, e desse outro, porque fisicamente eles também são totalmente diferentes do que você espera de um rapper no Brasil, enfim. Acho legal também de visualizar, quem tiver interesse, procurar foto deles,
Total.
Assim. É bem massa. E, bom, Caí...
Young Buddha fez participação numa série que eu tô assistindo, Pico da Neblina, uma série muito
ele
legal.
Tá?
Ele faz participação, fez agora no episódio uma pequena participação.
Da
mas
hora.
É legal ver os rappers, os MCs, cada vez mais chegando em outras plataformas.
Sim, sim, com certeza, com certeza.
Sobre
Massa.
Aquele papo que a gente falou do Criolo, eu não consegui resgatar a letra aqui, mas só pra amarrar, eu acho que ele fala, malandro quando ama, até muda, assim.
Sim.
Né? Mas... A gente não pode esperar que as mulheres sejam responsáveis por essa mudança, só isso, assim.
Com certeza.
Elas fazem parte, mas elas não são as principais responsáveis. Os homens têm que parar de achar que só as mulheres vão dar as respostas. A gente tem que também... Aliás, é complicado falar isso no mundo patriarcal, né? Mas muito homem acaba responsabilizando quem não tem responsabilidade. Então vamos assumir, mano, nossas responsabilidades aí, tá ligado? Vamos colar nas batalhas, abrir a cabeça, né? Deixar nossos preconceitos de lado, aí nossas diferenças de lado. E nos unir pelo que é a nossa fraqueza. Não temos que esconder as nossas fraquezas. Eu acho que todos nós somos seres humanos que, né, assim, podemos evoluir. É claro, a gente acredita muito nisso. Mas a gente não tem que só deixar aparecer o que a gente quer que apareça, né? Eu acho que a gente tem que parar de se podar, ser mais verdadeiro. Falar com mais originalidade cada vez mais. E eu não tô aqui pra, né, bater martelo e ser juiz do que a galera tá falando no rap ou no funk. Mas eu acho que tem muita gente nova aparecendo e eu acho que o que é mais do mesmo, a tendência é que fique mais do mesmo, obsoleto, uhum. né? Eu acho que as pessoas estão querendo ouvir coisas diferentes, estão querendo ouvir perspectivas diferentes. Então, bora Sim. pra rua, galera, se organizar e se expressar.
Sim, não, e graças à internet a gente consegue ter acesso, né, a essas produções diferentes. Então, ser um artista independente também já é uma outra fita hoje, né? Você pode lançar seu trampo, as pessoas vão ouvir, elas procuram, elas vão conhecer, né? E também muito mais fácil de se organizar, né? Da gente conseguir organizar todos esses movimentos, saber o que tá rolando na cidade, enfim. Ou de apoiar, mesmo não estando presente, né? De divulgar, de curtir, compartilhar as coisas.
Legal, vou então puxar aqui o gancho. Posso já divulgar então a nossa página... nas redes sociais, né? Eu me apresento e tô lá no Instagram como Strumier. Quem quiser acompanhar o trampo é só procurar. A gente tem um coletivo para organizar as ocupações culturais, chama Coletivo Lutarte, Sabotagem Cultural. A gente tá no Facebook. E, enfim, a gente tem a Batalha do Bicão, que acontece em domingos alternados, um domingo sim, um domingo não, e lá rola, na verdade, a Ocupação Cultural do Bicão, né, que é composta pelo Sarau Minas de Ouro e também pela Batalha do Bicão. Temos várias ocupações acontecendo na cidade. Temos a Batalha da Alcateia, que ainda rola de quarta-feira na Praça Brasil, às 7 horas da noite. Temos a Ocupação Cultural do Araci, que rola na Praça Ronald Golias, às sextas-feiras, 7 horas da noite. E procurem a página no Facebook do Lutarte. Eu tô lá no Instagram também como Strumier. Dá uma atenção lá no nosso trabalho, porque tem muito rap aqui em São Carlos rolando. Estejam atentos.
Bom, queria agradecer ao Caê pela presença, por ter aceitado o convite, e deixar aí a dica para vocês acompanharem os próximos programas. A gente vai fazer o programa sobre o rap das minas, sobre a produção das minas, e aí acho que vai surgir de novo esse assunto sobre masculinidade de uma outra perspectiva, também vai ser massa para complementar, né? E aí vamos seguir discutindo sobre esses temas atuais que o rap vem trazendo, né? E quem são esses artistas que estão trazendo esses temas. E é isso, gente. Obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham gostado e que vocês acompanhem aí essa sequência de programas, que acho que vai ser muito, muito da hora.
Eu quero parabenizar você, Caroline, e o programa As Margens da Cidade, a Rádio Fiscar. Agradecer pelo espaço. Tamo aí no que precisar, valeu mesmo, foi bem, bem produtivo pra mim essa conversa. Acho que a gente tem que refletir mesmo sobre isso, cada um, e se preparar. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Escutem diferente, 95,3 FM, Rádio Fiscar, valeu.
Valeu, gente, boa noite.
Aí pros 808, hein? Nego Drama parte 2. O bagulho tá doido, parceiro. Ela é branca e golosa, tipo Magali. Roda gira, viagem longa, é o enjoado. Na garrafa vem um Dreyer com skin. Um adesivo, não mexa com o tornado. A corneta chama um monte de zumbi. E no front roda um sample marretado. Eu vejo o nego vira Saiyajin. Essa guimba deixou os vidros embaçados. Patricinha tem na capa o B.A.G. Ela erra o bolso, pega no meu saco. Se continuar, não posso mais dirigir. Nem vem queira fuma do meu baseado. Branca paga a raja da paneguim. Tatuagem de flor e nariz furado. Avisa pra elas que vai ter linguiça. Chama todas essas loirinhas, puxa o rasgo.
Daria um fino. Quem vai buscar? Se eu bolasse metade na terra de um 71, vivendo a vida no freestyle, ou até comprar um Audi e esquecer do Fusca. Não congestiono o WhatsApp, não aparece mulher de madruga, mas tudo vai, tudo vem bem. Nem todos conhecem Remain. Uns nascem locomotiva, outros amarrados na linha do trem. Se a Larissa não me quer, tá bom também. Não vamos sair de bike e nem apresentar pra ela o que aprendi no site. Pra minha gangue um salve, pra minha carreira um marketing, e pra garotas lindas que usam a capa do Tupac, minha DD.
Você escutou As Margens da Cidade, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.